A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Começa aqui pela 87,9 o programa Fala Conquista. Notícias, entrevista, opinião, esportes e tudo o que acontece em Conquista, na Bahia, no Brasil e no mundo. Está entrando no ar Fala Conquista. Apresentação Paulo Nunes.
Muito boa tarde, Conquista da Bahia, 12 horas 2 minutos. Está entrando no ar pela Melodia FM mais uma edição do Fala Conquista. Hoje, 24 de maio de 2013, uma sexta-feira ensolarada. Daqui a pouquinho a gente volta. Veja só, eu tinha anunciado, nós vamos conversar aqui com o nosso querido Arcanjo. Ele vai falar um monte de coisa. Para você ter uma ideia, eu digo assim: Arcanjo não enxerga nada. Eu falo: Arcanjo, como é que você namora? Não, eu pego no cabelo da menina, gosto de ficar pegando, sentindo o cheirinho do cabelo dela. Agora, olha só, tem gente aqui, tem um rapaz chamado Gilael Santos, que ele sobe as escadas da Rádio Melodia, são 56 degraus, chega aqui cansado. Tem um Ronaldão que chega cansado. Ebenezer teve que perder peso porque chegava cansado. Mas aí eu chego agora, quem é que vem? Arcanjo com a varetinha dele. Papai, Arcanjo, você vem sozinho? Vim. Vem pra Rádio Melodia sozinho, sem enxergar nada. Pois é, daqui a pouco você vai ouvir Arcanjo, que é nome nacional hoje, saiu na Rede Vida, na TV Aratu. Lê o blog do Paulo Nunes lá, tá no blog do Paulo Nunes os vídeos com Arcanjo, basta você acessar. Daqui a pouquinho a gente volta.
Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia.
Entrevista.
Nas 25 minutos, para mim, um grande prazer estar aqui recebendo meu amigo José Arcanjo. E eu já contei para vocês que eu fiz uma brincadeira com ele. Coloquei o carro, cheguei na CID de um lado, dei uma enrolada nele, virei o carro e chamei. Bora, Arcanjo! Daqui a pouco ele foi lá certinho e entrou na vaga do carona. Eu fico impressionado. Então me diga aqui, meu querido Arcanjo, como é que você tem coragem? Isaú tá perguntando como é que eu sou um cara corajoso. Como é que você tem coragem de vir pra Rádio Melodia, subir 56 graus, sozinho, Arcanjo? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Gilaelcio. Boa tarde, família conquistense. Nós temos que partir pra luta, né? Nós deficientes, visuais, físicos, não podemos ficar reclusos, né, como eu sempre digo, em nossas casas, não podemos ficar. Então a gente tem que se expor, sair, frequentar os espaços, mesmo que esses espaços não estejam assim adaptados, que ofereça a inclusão nossa nesses ambientes, né? Mas se nós não colocarmos dentro de campo e jogar o jogo, nós não vamos conseguir conquistar esse espaço.
Meu caro Arcanjo, por falar em espaço, a gente acabar de falar aqui sobre a questão do silêncio, do respeito que as pessoas têm que ter para com o outro, e nós observamos que houve uma reunião da qual você participou com o prefeito Guilherme Menezes, e aí você tocava para mim um assunto que eu sempre falo aqui, a questão das calçadas em Vitória da Conquista, onde os moradores não respeitam as pessoas com que tem algum tipo de necessidade, de deficiência para andar ou deficiência para enxergar. Como é que, o que você conseguiu tirar do prefeito nessa reunião? Porque a gente sabe que em Conquista acontece muita reunião, agora tem coisa que é urgente. Esse caso, você não considera que é a máxima urgência?
Com certeza. Nós solicitamos do prefeito e do secretário Luiz Alberto, de Mobilidade Urbana, que fizesse uma força-tarefa para na fiscalização dessas calçadas, para tirar motos, carros que estão atravessados nas calçadas, calçadas também esburacadas, quitandas que coloca balaios de banana. Às vezes um balaio de banana tem mais valor do que um ser humano, né? Então nós pedimos ao doutor Guilherme que fizesse essa força-tarefa, colocasse funcionários dessa secretaria para colocar rampas, construir rampas nas calçadas, rebaixar essas calçadas, e também dos todos aqueles que ficam nas lojas
quebrando o chifre da gente.
Exatamente, a gente bate a cabeça, nós deficientes visuais principalmente, né? Chega quando é uma pancada terrível, principalmente as pessoas que têm glaucoma, que não pode tomar pancada, aquilo acaba sendo fatal.
A Câmara de Vereadores de Conquista, houve uma época, agora acho que não tem mais não, colocaram uma grade de ferro na entrada da Câmara exatamente para alguém cair, né? E felizmente tiraram. Eu estava querendo chamar a atenção aqui de uma coisa. Eu falava aqui de um médico de Vitória da Conquista que foi diretor de um hospital nos Estados Unidos, Crésio Dantas Alves. Ele chegou na Prefeitura de Conquista com a cadeira de roda, que ele é paraplégico, e pediu para falar com o prefeito. O prefeito na época, meu amigo Hélio Ribeiro. E aí disse, não, eu estou querendo falar com o prefeito agora, como é que eu chego? O prefeito disse que você pode entrar. Disse, como é que eu posso entrar? Cadê a rampa? E aí Hélio Ribeiro conseguiu levar o doutor Crésio até o gabinete e aí fez a rampa da porta da prefeitura, que até ali não tinha. Aí ele chegou e disse, olha prefeito, além disso eu queria ir lá no Jardim das Borboletas, que no meu tempo era Jardim das Borboletas, que hoje é Tancredo Neves, e aí as rampas foram construídas a partir dali. Agora, eu chamei a atenção do meu amigo Arcanjo porque ele veio numa das ruas que eu considero uma das piores ruas de Conquista, onde os comerciantes dessa Regis Pacheco, esse pessoal não está preocupado com ninguém. Não tem, olha, se tiver uma calçada direita aqui, é capaz de eu estar mentindo. Tem uma calçada ali na farmácia 24 horas, meu caro Arcanjo, que cego não pode passar. Seu comentário, Arcanjo.
Realmente, a gente só vê a coisa mudar um pouco quando atinge um familiar de alguém que está no poder, de alguém que tem uma influência maior no poder público. E será que vai ser preciso acontecer com filhos de deputados, de vereadores, ou então esses familiares deles não vão ter essa coragem que nós temos de sair nas ruas e conquistar esse espaço que a gente vem conquistando nesses 23 anos da CID. Porque a deficiência pode chegar para qualquer um. Ela não nasce com a pessoa, não é genética. Ela também é adquirida. E a gente vê que para se mudar alguma coisa tem que acontecer algo de desagradável com as famílias dos poderosos.
Concordo plenamente. Os senhores se lembram que houve um grande acidente naquela boate Kiss, onde 242 pessoas morreram lá no Rio Grande do Sul. Naquela semana, a minha cidade Vitória da Conquista, rapaz, foi reunião que não acabava mais. Corpo de Bombeiro, Divisão de Postura, Prefeitura Municipal, Pererê, Pororó, Pererê, Pororó. E depois? Tem alguma notícia aí, Gilberto? Nada. Então, não houve nenhuma providência para resolver. Tem total razão, Arcanjo. É por isso que esse programa está aqui para isso mesmo. Porque se não tiver Paulo Nunes para poder colocar essas pessoas aqui, nenhuma outra rádio coloca, não.
Não deixa ele enganar nós, não.
E para mim, pouco importa quem esteja no poder. A gente quer a solução. Só que eu sempre digo uma coisa. O povo quer a solução rápida. O poder é preguiçoso. O poder precisa ser cutucado ou catucado para poder agir. Mas, Arcanjo, eu quero aproveitar também o lado bom das coisas que vocês constroem. Você sabe que eu passei aquela tarde lá na CID, foi uma tarde maravilhosa. Só quem bateu a perna nas mesas fui eu. É impressionante, é tudo apertadinho. os cegos andavam para um lado e para o outro, o deficiente físico, e Paulo Nunes tomando topada e batendo a perna e ouvir música, e foi uma maravilha. Vou voltar lá outra vez, mas eu quero ver o seguinte: você trouxe aqui um CD, encaminha o programa aí, o programa é seu.
É, Paulo, a gente te convida novamente para estar lá na CID, na sede nova que você teve lá, na sede que a gente estava, que era do Laios Mongoió, o qual a gente agradece muito.
E na sede nova eu fui sozinho com você, olha, antes de colocar as coisas, foi o dia que eu fiz a lambança do carro com você.
Isso. Então estava em construção, em processo de construção ainda a sede. Hoje nós já estamos lá, tem 3 anos que a gente já está naquele espaço, e aguardamos sua visita lá para almoçar conosco, né? E o pessoal lá gosta muito de você, você é um formador de opinião. E esse CD que eu trouxe aqui para te presentear foi um trabalho feito pela banda Odisseia das Torradeiras Voadoras. Eles saíram por todo o interior da Bahia, eles ganharam um edital do Banco do Nordeste, edital de cultura, e veio aqui, foi em Jequié, Alagoinhas, Itabuna, Salvador, e foi colhendo casos de deficientes visuais e gravou muitas horas de entrevistas e escolheu algumas faixas para montar esse CD. O pessoal da banda interpreta os casos, eu não digo imitação, mas eles interpretam como eu falo. Colocou também trilha sonora, um negócio muito bem feito. E aí nessa faixa 3, a gente tem um caso contado por Luiz Fernando, que é o nosso colega lá da CID também, professor, filho do nosso Agapito aí do bairro Jurema. E Fernando também é deficiente visual, e ele conta um caso quando ele foi visitar uma pessoa, também deficiente visual, no interior de São Paulo, e acontece casos engraçados, né, com a gente deficiente visual. E Gilael, você já está até na ponta da agulha aí com essa faixa, você pode jogar.
Eu fui passear uma vez no interior de São Paulo com um amigo, e o amigo também cego. Nós estávamos saindo da casa dele, da casa dos pais dele, e fomos andando pela rua. A cidade bem pequenininha, pequenininha mesmo. Talvez de uns 5 mil habitantes, até mesmo. E começamos aí, eu e ele. A cidade com pouco movimento de carro, saímos pela rua, com a bengala, manuseando a bengala, né? E o pai dele andando mais ou menos próximo a nós, mais em cima da calçada, e nós na rua. Daí demos uma volta lá pela cidade, fomos a alguns lugares pra rever os amigos desse amigo, ele rever os amigos dele, e aí eu fui conhecendo o pessoal também tudo. Final da tarde, quando voltamos em casa, tava a mãe dele, dando risada, a mãe desse meu amigo, dando risada, dizendo que as vizinhas foram lá falar com ela, que iam fazer uma obra na cidade. Aí ela falou: como é que você sabe que vai ter uma obra aqui? Ah, eu vi. Pois passaram aqui dois engenheiros com as varinhas, medindo a rua, que é pra poder fazer a obra.
Aí essa faixa bonita colocada, e aí recebo um telefonema aqui no celular, meu caro Arcanjo de Brito e Cida, mandando um abraço para você. Que é lá de Catiba, ele conhece lá das bandas de Catiba.
Isso, Brito, eu fui aluno dele de datilografia em Catiba.
Olha, rapaz, não sabia que Brito tinha essa habilidade, sabia que ele tinha um sofrimento que é torcedor do Fluminense.
Então, essa datilografia, essa aula de datilografia que eu tive com ele, me ajudou bastante, porque quando eles chegaram lá em Catiba, ele e um colega dele, me apresentou a máquina de datilografia, e eu vendo ali, eu falei: as teclas não saem do lugar, então nós deficientes visuais podemos também aprender datilografar, só que nós não vamos ler, mas as pessoas vão ler o que a gente escrever. E aí eu entrei nessa escola de Brito, e isso me ajudou bastante, porque quando eu vim para aqui, para a Conquista, eu utilizava aqui na escola normal para responder minhas provas com a datilografia. Eu lia em braille, respondia na datilografia, anexava na prova, e eu tinha a nota no mesmo tempo que os outros alunos tinham. Então me ajudou nessa questão. Também, depois que veio o advento da informática, o computador, o teclado do computador tem a mesma disposição das teclas, com algumas outras teclas de funções, e aí eu já sabia digitar, e aí foi uma mão na roda.
Mas Arcanjo, você não teve escola especial para cegos, você entrou na escola comum, não foi isso?
Exatamente. Como eu disse naquela entrevista da Rede Vida, minha mãe, logo no início de minha infância, quando eu tinha 2 anos, minha avó percebeu que eu não enxergava. E aí me trouxe aqui para a Conquista, meus pais me trouxeram para fazer alguns exames com o doutor Hugo Vieira Matos, Hugo Castro Lima, e eles constataram que o problema era muito grave na retina. Então, voltei lá para a zona rural de Catiba, e aí fui passando o tempo lá na fazenda de meus tios, e minha mãe não ficou parada, não. Comprou aquelas cartilhas dos animais que tinham a letra grande. Eu tinha 10% de visão. E foi me mostrando as letras. Pegava as linhas dos cadernos, avivava bem com a caneta, que dava para mim enxergar um pouco. E aí foi aí que eu comecei a conhecer o nosso alfabeto. Com 5 anos eu já conhecia todo o alfabeto. E aí eles foram para Catiba. A gente estava na zona rural, foram para Catiba. E lá eles me matriculou na escola regular. Não tomou conhecimento se eu podia, se tinha educação, com acompanhamento, né? Ela que foi me acompanhar.
Para você se virar.
Isso. Eu pegava caderno do colega, minha mãe, que só tem o segundo ano primário, um abraço para ela aí, dona Noemi, que tem 87 anos hoje.
Parabéns, dona Noemi.
Ela foi assim, muito importante, apesar de só ter o segundo ano primário, pegava o caderno dos colegas, copiava, lia para mim. Naquela época nem gravador tinha ainda, o gravador portátil. Né? E aí a gente foi levando, e terminei o primeiro grau em Catiba, depois que vim aqui para a Conquista.
E depois continuou estudando?
Continuei, fiz o magistério na escola normal.
Sempre respondendo com o negócio de datilografia, com a máquina.
Isso, lia em braille, que eu já tinha ido em Belém do Pará. Esses mesmos tios, em 78, os que eu morava na fazenda deles aqui em Catiba, eles foram para Belém do Pará. E em 78, lá na terra do Carimbó, Tucupi e Tacacá,
então,
eu fiquei 6 meses e aprendi o braille. Voltei novamente para Catiba, em 84, vim aqui para Conquista. E aqui, entrei na escola normal, concluí o magistério e fiquei aí de 86 até 93 procurando emprego, que foi o meu primeiro emprego, onde eu estou até hoje, foi na CID como professor. Em 93 a gente conseguiu, o pessoal da CID conseguiu um contrato. Na época era meu amigo Vicente Quadros, que eu mando um abraço, era o secretário de administração, eu fui lá.
Aniversário anteontem, a gente manda
meus
outro
parabéns,
abraço.
Parabéns, Vicente. Eu tenho muito carinho por ele, gosto muito de Vicente.
Sim.
Foi a pessoa que me recebeu lá com todo carinho. Eu mostrei a reglete, como escrevi o braille para ele, né? E que me disseram, o pessoal lá da CID, agora só, e o pessoal da Secretaria da Educação, só depende lá da administração. Eu falei, então se depende deles, eu vou lá vender meu peixe. Fui lá, levei a reglete, demonstrei como se dava uma aula de braille, e Vicente fez o contrato, ele juntamente lá com o Juca. E aí eu fui estudando com a máquina da datilografia e o braille que eu tinha aprendido lá em Belém do Pará. Mas ainda não tinha informática. A informática foi chegar através do programa pelo professor Antônio Borges em 1995. E aí, quando eu vi essa reportagem, eu falei, é tudo que eu sonhava. Mas eu já tinha concluído minha época de escola. Eu falei, era o que eu queria, era ler o que os outros escreviam, escrever para os outros ler, corrigir o que eu escrevi. Mas aí, em 2005, a prefeitura fez um convênio, aí eu já era concursado pela prefeitura, que era contrato que eu fiz em 93, em 99 fiz o concurso e passei, meu amigo também, Fernando, também passou. E em 2005 a prefeitura fez esse convênio com a UESB para os professores do município ter uma graduação. Aí nós fizemos Fernando fez o vestibular de pedagogia e passou no mesmo tempo. Eu fiz essa seleção. No meio de 500 professores que fizeram, eu passei em quinto lugar. E aí a gente teve a oportunidade de utilizar a informática. Aí terminei, foram 3 anos, terminei a graduação. Depois eu fiz aqui, nesse mesmo prédio aqui na pós-grade, que funcionava aqui, eu fiz educação, uma pós-graduação em educação inclusiva.
Muito bem, esse é o nosso querido amigo Arcanjo, que eu falo, e que é um amigo que eu gosto muito, e que tem essa história de vida para contar para você, que fica aí reclamando disso, daquilo outro, que isso e aquilo outro. Veja só, tantas dificuldades ele passou. Então hoje ele está dando 10 a 0 na gente, porque ele lê em braille, eu não leio. Ele escreve em braille, eu também não escrevo. Então, ele tem também uma série de situações que as pessoas consideradas, sob o ponto de vista, eu não sei se isso é politicamente correto falar, normais, não tem. Então, é um ajudando o outro. Agora, o que que quer e o que que Arcanjo aqui com seu jeito cordial de pedir? Apenas a acessibilidade que a cidade Vitória da Conquista não oferece. E a gente quer que, além das reuniões que acontecem com o poder público, que as soluções apareçam de forma, como ele falou, é mutirão. Porque quem destrói a calçada, quem constrói a calçada irregular, é o dono do imóvel. Mas cabe, evidentemente, a divisão de posturas da prefeitura cuidar disso. Porque Arcanjo, ele se destaca aqui, mas outros tantos iguais a Arcanjo não saem por receio. É isso ou não é, Arcanjo?
Com certeza. Inclusive, a gente conclama que as pessoas que têm deficientes na família e os próprios deficientes quebrem essa casca do ovo e venham para participar com a gente da CID. Envolva na sociedade, nessa luta, nas igrejas, nos movimentos sociais, nos movimentos culturais também. Então, nós precisamos estar em todos os espaços, porque nós temos um grande compromisso. E eu me sinto muito honrado de estar na presidência dessa instituição, que é a CID. Eu estava conversando até com o nosso prefeito, que eu mando um abraço aqui para ele, doutor Guilherme, que eu tenho um carinho muito grande, conheço ele desde Catiba. Eu estava comentando com ele que eu, na presidência da CID, ele na prefeitura, você aqui, Paulo, nesse microfone, são funções que Deus nos otorgou. E nós temos que fazer jus a essa honra que ele nos deu. Então, nós precisamos modificar, melhorar a condição de vida de nossos comandados, né, das pessoas que estão sobre a nossa orientação, sobre a nossa liderança.
Perfeito. Olha, também ele me, meu caro Arcanjo, Zé Arcanjo, ele me traz aqui um livro de Marilza Vieira de Matos. Essa família Vieira de Matos, oriunda de Vitória da Conquista, ele também pode colocar aí alguma coisa sobre Marilza, meu querido Arcanjo.
Marilza tem familiares aqui em Conquista, ela é prima da assistente social Bernadette, que faleceu tem mais ou menos um ano já, de falecimento de Bernadette. Você conhece, né, Paulo?
Conheci.
Conheceu?
Sim.
Então, Marilza é uma pessoa que também tem um grande exemplo de luta. Ela nasceu com a deficiência, mas tinha um grande percentual de visão ainda. Começou a trabalhar no SERPRO, ficou cega total, com 25 anos, e o pessoal queria que ela aposentasse. Ela não brigou, continuou no SERPRO, lutou e era comandante do setor, né, que ela participava, e aposentou, concluiu acho que a terceira universidade, terceira graduação. Uhum. E Marilza escreveu esse livro,
Pêndulo da Alma.
Pêndulo da Alma. Esse livro é um livro mais romântico, né? Umas poesias de conteúdo mais picantes, assim, vamos dizer, no que envolve um homem ou uma mulher.
Perfeito. Olha, eu não estou podendo almoçar na CID, porque eu estou sempre aqui no programa, não vou alterar o horário de almoço deles. Agora, na hora que eu tiver a oportunidade, que eu estiver tomando uma cervejinha mais, meu amigo Arcanjo, que tiver o salgadinho, vou roubar do prato dele para ver se ele descobre. Você consegue descobrir, não consegue, Arcanjo?
É, a gente consegue.
Esse Arcanjo é sensacional. Arcanjo...
Mas eu vou te convidar pra gente ir lá no espetinho ali.
Sim.
Perto de lá de casa.
Você já me falou e eu não fui, mas a gente vai.
Que, ali, que aí eu vou pegar o espetinho e aí não vai ter como você tirar de minha mão.
Exato.
Porque não vai ficar no prato, vai ficar no espeto.
Pronto. Aí eu quero... Aí eu tô lascado. Você tá vendo? Eu gosto de fazer umas brincadeiras com o Arcanjo, mas eu perco todas. É como eu disse, eu fui até com ele na construção da Arcid Nova. E eu olhei por lá e falei, não, agora eu armo para ele. Eu armo, porque ele viu, ele não viu, mas ele sentiu como eu parei o carro. Eu fui e troquei o carro do lugar. Não adiantou nada. Me explica, Arcanjo, como é que você percebe? Você percebeu que eu tinha trocado o carro ou não tem nada disso? Você vai certo.
Rapaz, a orientação que a gente tem, uma noção de direcionamento. Você me falou isso aqui, mas eu nem me lembro desse fato, né?
Mas aconteceu, eu aprontei para você.
Uhum. Sim. Sim, Paulo. E além da força-tarefa que eu abordei na reunião com o nosso prefeito, eu também coloquei uma inovação tecnológica, que é o DPS, que é um sistema de rádio transmissor que ele foi desenvolvido, patenteado por uma empresa de Belo Horizonte e já tem em 3 cidades do país: Limeira, Araucária e Jaú. Então, consiste em um aparelho receptor que fica em cada ônibus e um transmissor que fica na mão de cada pessoa com deficiência. Pode ser visual e um cadeirante também. E quando o ônibus chega no ponto, eu digito aqui a linha do ônibus. Quando ele chega 100 metros, é disparado um bip no aparelho que está no ônibus. E se for um cadeirante, fala cadeirante no ônibus, preparar o elevador, alguma coisa assim.
Uhum.
E quando chega no ponto, o motorista já sabendo, ele já vai enquadrar o ônibus direitinho e já sabe que vai ter e vai parar. Quando ele para o ônibus, na caixa de som que está na porta do ônibus, vai dizer o número da linha. E só para de falar quando a pessoa com deficiência aperta um botãozinho no aparelho receptor que está na mão dele. E a gente trouxe essa ideia, essa proposta, e o prefeito prometeu, assumiu o compromisso, que ele disse que não gosta de prometer, de fazer um estudo para a implantação desse sistema em Vitória da Conquista. Eu fiz um levantamento, 160 ônibus adaptados com esse aparelho e mais 160 aparelhinhos para distribuir incomodado com as pessoas com deficiência, vai ficar por R$228 mil.
Não é nada.
Pois é.
Não é nada. Que a gente gastou 1 bilhão em cada campo de futebol para a Copa do Mundo.
Pois é, 228 mil
não é nada, uhum, para resolver um problema de tamanha monta, porque vocês que são portadores de necessidade especial são tão merecedores quanto nós.
Exato.
Uhum. Muito bem, muito bem, muito bem. Não sabia disso. A gente, ó, o prefeito Guilherme Menezes, ele diz aqui o seguinte: Paulo Nunes, ele pergunta de forma elegante, mas ele acocha. E eu acocho mesmo, porque eu vou me lembrar disso. E na próxima entrevista que eu fizer com o prefeito Guilherme Menezes, você pode ter certeza que eu vou cobrar dele uma atitude em relação a isso. Porque isso também, veja só, a prefeitura cobra um imposto em cima do transporte coletivo. Uma diminuiçãozinha desse imposto, você tira esses 228 mil reais no ano.
Com certeza. Você esses dias falou aqui qual é o orçamento para esse ano de 2013. Qual é mesmo? Da prefeitura?
435 milhões de reais.
435. Então isso aí não vai dar zero, zero.
Milhões! Zero. O que você quer é mil, né?
Milhões. É mil. 228 mil. É. Não vai dar 0,0001 do orçamento.
Não, é quase zero. Quase é quase zero. Não tem o negócio do vírgula, não. É quase zero.
É.
Então tá bom. Ah, meu querido Arcanjo, eu quero agradecer a sua participação. Quero dizer que o Fala Conquista vai estar sempre aberto, tanto a Cid, a Arcanjo, ou a qualquer outro que tenha uma necessidade especial, porque aqui é a casa do povo. Então a gente não vai fazer de forma nenhuma distinção entre quem está andando na cadeira de roda, quem está andando normal, quem está enxergando ou quem não está enxergando.
Eu agradeço, Paulo, pelo espaço. E convoco a todos os ouvintes a acessar o blog do Paulo Nunes e acessar também as entrevistas nossas na Rede Vida e na TV Aratu.
Pois é, e essa entrevista já já no blog, né, Gilão? Já já no blog do Paulo Nunes, essa entrevista completa com o meu querido Arcanjo à sua disposição. Obrigado então pela sua participação, meu querido, e volte sempre.
Obrigado, um abraço.
Ok, 12 horas e 54 minutos, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, meu amigo Arcanjo, a gente estava conversando, por isso que o programa foi até aí, porque Arcanjo estava aqui, ele percebeu, Gilael estava sacaneando aqui, queria que eu fosse gordo, aí Arcanjo, ele é gordo, mas ele disse o seguinte: a imagem que eu faço de Paulo Nunes é que ele tem, é um homem de semblante leve. Com esse elogio, sexta-feira, nós estamos encerrando o Fala Conquista. As notícias de esporte você vai ter às 18h10 no Bola na Rede, com Aloysio Brito, que também é amigo do nosso querido Arcanjo, ensinou datilografia para Arcanjo. Já amanhã, na segunda-feira, às 12 horas em ponto, a gente volta com Fala Conquista, esperando trazer boas notícias para a nossa população. Um grande abraço a todos e até segunda!